Senhoras deputadas, penso que estamos em condições, temos quórum para iniciar esta nossa reunião da Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação e começaria por transmitir desde já a informação acabada de chegar por parte do PSD de que a vice-presidente indicada para esta comissão é a senhora deputada Ângela Guerra. Os meus parabéns, senhora deputada. Vamos seguramente desenvolver em conjunto e com as deputadas e os deputados, é só um, infelizmente, desta comissão, um trabalho que muito possa dignificar a vida das pessoas que têm sido discriminadas e de entre elas, seguramente, as mulheres mais do que qualquer outras, mas também outros grupos e, portanto, nesse quadro, as competências da nossa subcomissão relativamente à anterior legislatura também foram alargadas. A deputada Rita Rato não esteve cá na última reunião. Foi o senhor Presidente quando nos veio instalar, porque no âmbito da primeira comissão passa a haver duas subcomissões e, dadas as especificidades da ética, a ética pediu um vice-presidente. Ora, o senhor Presidente propôs e nós achamos que não fazia sentido, havendo essa disponibilidade, até por uma questão de tratamento igual para ambas as comissões, também não... Sim, justamente, às vezes temos dificuldades de assegurar os trabalhos, não só internos, mas como de representação, e ao nível da representação, como sabem, esta subcomissão tem uma agenda fortíssima, fortíssima. Eu aproveito também para informar, ou melhor, para relembrar, porque já foram informadas, na próxima semana vai ser promovido um encontro pela Plataforma das Mulheres, pela Associação da Plataforma das Mulheres, e, portanto, já foram distribuídas informações e penso que está constantemente a ser atualizado o programa, portanto, era importante que tivéssemos representadas. Eu própria irei assegurar a representação da Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação, mas para além disso, obviamente, como a própria plataforma diz, quanto mais deputados estiverem presentes, tanto melhor, porque reforça a discussão de uma matéria muito importante, tem a ver com a tomada de decisão política por parte das mulheres. Hoje temos como ponto único da agenda a discussão do nosso plano de atividades, chegaram contributos dos vários grupos parlamentares e eu passaria então a palavra aos grupos parlamentares para apresentarem as propostas. Eu penso que elas se poderão articular no sentido de constituirmos só uma proposta, portanto, pelo que me foi dado a perceber, embora tenha feito uma leitura muito rápida de algumas delas, não há aqui matérias que se excluam, antes pelo contrário, que se possam integrar. Aliás, umas propostas desenvolveram mais determinados itens e outros itens, portanto, penso que podemos conjugar em termos de articulação. Sim, chegou do PCP, do CDS não chegou. Acho que chegou. Ah, é conjunta com a vossa? Ai, não vi. O Bloco de Esquerda mandou. Sim. A do PS foi a primeira, inclusivamente. Ah, está aqui. Não tinha visto. Não tinha visto a do CDS, PP. Bom, eu então passaria a palavra aos grupos parlamentares, mas gostava de dizer, antes de passar a palavra, também para ter isto em consideração. Na área das competências da primeira comissão, obviamente que nós temos assuntos mais alargados do que da própria subcomissão e parece-me, deixava isto à vossa consideração e discussão, que a questão das crianças, embora sendo uma matéria, a proteção das crianças e jovens em risco, sem prejuízo da necessária articulação com outras comissões, embora seja uma matéria da primeira comissão, não me parece tanto ser uma área de não discriminação. Este assunto não é novo, é recorrente. O que é certo é que, mesmo quando decidimos agendá-lo, fica sempre relegado para um momento último e acabamos não tendo grandes condições para fazer as abordagens todas que nos propomos fazer. Portanto, na linha do entendimento que se tem vindo até em termos internacionais e europeus sobre esta matéria, as áreas da discriminação. Discriminações são o género como a área transversal a todas elas, dado que homens e mulheres também podem estar representados e estão em todas as outras discriminações. Depois temos as etnias, as deficiências, a questão das idades, da religião e LGBT. Portanto, a matéria propriamente dita de proteção das crianças parece-me não ser específica da nossa comissão, o que não quer dizer que não seja conexa. Desde logo, a própria violência doméstica, ela pode e atinge as crianças naquilo que até se designa por violência vicariante. Mas não temos abordado tanto a violência contra as crianças, mas a violência, eventualmente, que as crianças também sofrem por conexão da violência existente entre os seus, as relações de parentalidade onde ela está inscrita. Portanto, eu deixava esta questão para a nossa discussão. Há vários grupos parlamentares que fazem menção este item e gostava que o discutissem também, tendo em linha de conta aquilo que me parece ser a abordagem desta matéria no âmbito da comissão, da subcomissão. Passava a palavra, Sra. Deputada Ângela Guerra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todas. Em primeiro lugar, uma questão prévia, um ponto prévio, talvez, Sr. Presidente. A proposta do plano de atividades que o PSD apresentou é apenas para esta sessão legislativa? Não é para... Sim. Nós apresentámos apenas para a primeira sessão desta legislatura, porque foi esse o nosso entendimento, porque achamos que devemos fazer, em concreto, a apreciação daquilo que achamos que conseguimos fazer até ao final desta sessão legislativa. E todos os inícios de cada sessão devemos apresentar novas propostas, novas audições e até programar outras cerimónias, outras visitas, conferências, colóquios, porque entendemos que numa sessão legislativa programar isto para 4 anos, podemos agendar aqui uma data de colóquios, uma data de temas interessantes para debatermos. Se estivermos a pensar num prazo mais curto, para nos organizarmos, e penso eu, para até tornarmos mais execuível, designadamente no que diz respeito aos temas dos colóquios e à efetiva participação depois das pessoas nos colóquios, se estivermos a pensar que estamos em janeiro, se calhar temos que pensar que apenas 2 ou 3 colóquios serão possíveis de realizar. E para já, em termos de organização, nós entendemos que assim será mais fácil. E esta é a nossa proposta. Em primeiro lugar, portanto, este é o ponto prévio. No que diz respeito às crianças, Sra. Presidente, e demais colegas, nós entendemos que, efetivamente, em termos de temas, deveríamos incluir as crianças e fizemos-lo na nossa proposta. O que entendemos é que, em face daquilo que são as competências da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e já daquilo que consta do seu plano de atividades, há determinadas entidades que não nos parece que devam ser ouvidas lá e aqui também, como Procurador-Geral, não fará muito sentido. Mas em face de algumas situações que pontualmente surjam e porque efetivamente a nossa obrigação de acompanhar e monitorizar aquilo que se passa em todas estas matérias, designadamente nas que tenham contacto com as matérias que nos estão atribuídas em termos de competência para esta subcomissão, entendemos que efetivamente há pontos de contacto nas matérias das crianças e por isso decidimos incluí-las, mas estamos à disposição para discutir com os demais grupos parlamentares. Muito obrigada, para já é só.
Obrigada, Sra. Deputada. Sim, foi distribuído. Sra. Deputada Rita Rato, faz favor.
Então, obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Dizer que na última reunião nós tivemos em simultâneo uma audiência da Comissão de Trabalho, portanto não pude participar nesta reunião. Dizer também que nós fizemos chegar os nossos contributos muito em cima da hora, só conseguimos fazer chegar há pouco de manhã, mas não tivemos condições de o fazer antes. Sobre as questões que foram aqui colocadas, normalmente os planos de atividades são para as legislaturas, nas comissões e nas subcomissões. Se entenderem que as propostas que entregaram, se cada grupo parlamentar entender que não foi assim, assim será. As propostas que o PCP apresentou é para a legislatura. Até porque nós... Pronto, eu acho que isso é discutível e basta o entendimento de cada grupo parlamentar, dizer que as suas propostas são num sentido e têm toda a legitimidade para o fazer. Eu só tenho dúvidas que nós temos sempre este problema com os trabalhos da subcomissão, que é, na fase inicial, o conceito igualdade e não discriminação é muito lato, não é? E portanto, se quisermos, cabe aqui completamente o conceito estrito das crianças, dos idosos e de outras matérias, se não quisermos, não cabe, e portanto há sempre um conjunto de matérias muito alargado. Mas depois há dificuldade em fazer coincidir e fazer corresponder a vontade que temos de abranger todas as matérias com todas as atividades da Assembleia, da primeira comissão designadamente. E por isso eu acho que nós apresentámos as propostas que apresentámos é para a legislatura, porque hoje estamos a 14 de janeiro, a discussão do Orçamento de Estado vai se iniciar. Iniciar e não iniciar o Orçamento de Estado acaba provavelmente março-abril. Quer dizer, eu acho que, por exemplo, eu acho que as propostas do PSD são interessantes, as que entregaram, as do PS também, mas quer dizer, acabando em abril, tendo a sessão legislativa terminando em julho, é impensável nós em 3 meses, nem que nós não fizéssemos mais nada, não é? Conseguíssemos fazer isso. E por isso tenho dúvidas que nós consigamos dizer que os objetivos a que nos estamos a propor vamos conseguir cumprir facilmente. Acho que isso é impossível, não é? E por isso eu acho que seria importante a gente definir prioridades. Eu acho que nós no passado, mas isso está sempre ao critério de ser alterado, nós no passado tentámos, de certa forma, que cada sessão legislativa tivesse um tema. Mais ou menos. Não foi sempre assim, mas houve condições para ser assim. Houve um momento em que eram as questões da violência doméstica, houve um momento em que foi a Convenção de Istambul, houve um momento em que foi as questões mais do emprego e das questões do emprego, e isso permitiu balizar o trabalho da subcomissão, permitiu dizer assim, agora na primeira, eu acho que foi a primeira sessão legislativa, é a violência doméstica. Então vamos ouvir as organizações governamentais, as organizações não governamentais, os organismos públicos, vamos fazer visitas, que se fizeram visitas nesse âmbito, vamos fazer colóquios que se fizeram audições públicas e colóquios nesse âmbito, muito bem. A comissão fez a subcomissão fez depois um relatório de atividades da primeira sessão sobre um tema concreto em que se tomaram medidas, os grupos parlamentares entenderam apresentar iniciativas legislativas sobre isso, aconteceram, todos, isso aconteceu. Outra sessão legislativa foi a matéria da Convenção de Istambul, o que isso significou sobre as questões do casamento forçado, sobre as questões relacionadas com a mutilação genital feminina, com as alterações legislativas que houve, e trabalhou-se assim. Nós podemos estar a discutir o contrário. Eu creio é que é mais prudente nós olharmos para as propostas que estão em cima da mesa e pensar aquilo que conseguimos fazer, até porque depois acontece. É que na maior parte dos casos, como aconteceu, é impossível a todos os grupos parlamentares e até aos grupos parlamentares que têm mais deputados participar, e isso acho que também não prestigia a comissão, não é? Não queremos fazer conferências da subcomissão em que estejam cá 10 pessoas a participar, não é? Porque as pessoas também sentem uma desvalorização. Por isso eu acho que, apesar de tudo, devíamos definir prioridades. Esta comissão, agora esta subcomissão tem uma área mais alargada, porque a não discriminação, a questão dos imigrantes que não estava nas matérias desta comissão, nas competências, da subcomissão, desculpem, também nos pode permitir por aqui. Eu não faço nenhuma questão sobre... nós temos uma proposta prioritária, que é as questões do emprego e da igualdade no mundo do trabalho, mas obrigada a concluir que, se entenderem, começar por aqui, da nossa parte, muito bem. Nós terminámos a outra sessão muito com estas matérias. Ouvimos o Inspetor-Geral, fizeram-se audições públicas, o Inspetor-Geral da ACT, Presidente da CIT, mas por nós, há toda a disponibilidade para isso, é a nossa prioridade. Mas se nos disserem assim, olha, a subcomissão nunca tratou as questões dos imigrantes, podíamos começar por aí, também não nos choca. Pronto. Só acho é que era importante nós definirmos prioridades, porque se nós formos juntar todas as propostas, porque todas são válidas e importantes, é impossível em 3 meses fazer isso tudo. E, portanto, eu creio que mais vale nós definirmos prioridades e depois, em função disso, vê-se o tema de cada conferência, aquele grupo partido propõe isto, nós propomos isto, chega-se a um tema comum. Mas eu acho que era importante definirmos áreas. Também se pode definir, por exemplo, na primeira sessão, ouvir todos os organismos públicos e ONGs de todos os temas. E pensar-se que na primeira sessão só se vai ouvir o ACD, o ACT outra vez, se vai ouvir Procuradoria-Geral da República, pronto, também se pode optar por isso, a Ordem dos Advogados, em todas as matérias. E, portanto, pode-se tomar a decisão de que a primeira sessão legislativa é para recolher contributos das várias entidades. Acho que é uma decisão que temos que tomar. Nós, depois daquilo que percebi da reunião, ficaria às 14h à quinta-feira e, quando existisse a necessidade de audições, à terça. Também pensando isso, nós não temos condições de fazer muitas audições por semana, também para as pessoas terem tempo para colocar as suas questões. Por isso é que eu acho que era importante nós definirmos ou temas ou objetivos e, em função disso, organizar, porque eu creio que todas as propostas que chegaram são todas propostas importantes e válidas no âmbito das competências, só que isto é humanamente impossível de concretizar. Depois, só dizer sobre a questão das crianças. Eu acho que se nós alargarmos o espectro, dá. Nós sempre, por exemplo, que ouvimos a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, ouvimos a articulação com a 10ª Comissão, porque a 10ª Comissão é que tem a matéria da infância e da infância e das crianças e da família. A juventude está na outra Comissão da Cultura e Cidadania. Mas, por exemplo, que as questões das crianças e jovens em risco têm muito a ver com as questões da segurança social e, portanto, por isso é que está na 10ª. A questão, por exemplo, da lei tutelar educativa já está nesta comissão porque já são questões de justiça. A comissão de fiscalização dos centros educativos já é mais desta da Comissão de Assuntos Constitucionais. Eu acho que pode ser... Eu não diria, até porque as outras comissões e a Comissão de Trabalho também têm as questões das crianças, que nós devêssemos eleger como prioridade a questão das crianças e dos idosos. Mas eu acho que sempre que houver... Sim, agora se quando houver a audição da Comissão Nacional, nós queremos que também sejam convocadas para quem quiser estar. Isso é compartilhar as audições. Agora, neste sentido, acho que nós temos que definir prioridades, porque se não queremos ir a tudo e não vamos, depois não conseguimos organizar-nos e também... Não vamos ter uma sessão atípica, que os prazos não são os prazos normais, vamos ter na prática abril, maio, junho, julho, 3 meses, e por isso eu acho que temos que definir. Mas quanto às propostas que aqui estão, nós não temos nada a dizer, estamos de acordo com todas as que foram apresentadas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora passaria a palavra a uma das senhoras deputadas. 3 grupos parlamentares ainda não pediram a palavra, não sei quem é que a quer tomar. Faz favor.
Eu, como acabei de chegar, não vou fingir que percebo muito deste assunto do ponto de vista processual, mas parece-me de bom senso aquilo que a senhora deputada Rita Rato disse, não é? Isto é inviável, já era inviável para um ano, mais inviável é para 3 meses. Portanto, eu pessoalmente acharia bem, eu faço as duas grandes hipóteses, os grandes caminhos que nós temos aqui, que é fazemos uma ronda de audições para eventualmente depois elencarmos temas nas próximas sessões legislativas, ou elencarmos já temas. Eu confesso que preferiria elencar já um tema e trabalhar sobre esse, porque novamente acho que corremos um risco de dispersão e somos muitas cabeças, há muitas prioridades e, portanto, como há alguns temas que são evidentes e que, apesar de haver sempre estas superposições aqui, caem bem, se calhar podemos propor aqui uma votação de 2 ou 3 tópicos e escolher este para esta sessão legislativa e trabalhá-lo com a profundidade que conseguirmos trabalhar. Pronto, isto seria a minha proposta, aquela por onde eu me seguiria.
Obrigada.
Para mim, eu percebo, como já foi tratado na última sessão legislativa, o tema das mulheres, especificamente no mundo do trabalho, como disse, não sei se faz sentido, ou se qual é o grau de redundância, ou se ficaram pontas soltas e vale a pena continuar. Veria com interesse esse tema do emprego, da empregabilidade, emprego, empregabilidade e mulheres. Mas, por outro lado, na agenda internacional e na nossa agenda local, vai estar completamente em cima da mesa o tema das migrações. É certo que esse tema há de ser tratado também com detalhe noutras comissões. Portanto, oscilo entre os dois sem ter muita certeza de qual é o mais prioritário e qual cabe aqui melhor.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Passos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Partido Socialista acompanha também muito aquilo que foi referido pela Sra. Deputada Rita Rato. A proposta apresentada pelo Partido Socialista é para toda a legislatura. E temos aqui as nossas linhas orientadoras, que já são bastante vastas e abrangentes. Em relação ao tema, no seguimento da proposta da senhora deputada do grupo parlamentar do CDS, a nossa preocupação atual tem a ver com o homicídio conjugal. Desde o início de 2004, que já faleceram 430 mulheres e diariamente estão a morrer mulheres. Eu acho que não se admite. Enquanto existir uma mulher, enquanto morrer uma única mulher, nós não devemos sossegar. Para nós, parece-me que este tema seja o mais premente atualmente. Em relação ao... Pronto, já referi que acompanhamos a intervenção da senhora deputada Rita Rato. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Senhora deputada Sandra Cunha, faz favor.
Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Eu acompanho enfim, o que foi dito pela deputada Rita Rato. Acho que de facto se calhar funcionará melhor se conseguirmos eleger determinados temas por sessão legislativa para permitir a organização, enfim, não descurando qualquer outro tema ou até por via de acontecimentos na sociedade, não é? E temos que estar prontas para responder, prontas e prontos a responder. Estou aqui no meio de mulheres, já estou a discriminar os homens. Mas esta subcomissão deve estar pronta a responder a qualquer eventualidade, qualquer emergência, a qualquer situação que surja na sociedade, mas vejo com bons olhos essa metodologia, enfim, de selecionarmos temas por sessão para conseguirmos organizar-nos melhor. Em relação às propostas todas, eu concordo que elas são todas importantes, são todas, todas entidades governamentais ou não, para se ouvirem, são todas importantes nas suas diversas áreas e, enfim, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda fez aqui algumas sugestões, poucas, até porque tivemos por base os contributos do PS que já tinham bastantes informações, mas queria dizer que em relação às crianças nos esquecemos, enfim, temos aqui uma outra sugestão ainda a acrescentar no caso de depois elegermos esse tema, enfim, e que se trata principalmente com as questões da adoção de crianças e com os direitos da criança no processo de adoção. A adoção nacional ou a adoção internacional, há ainda muitas falhas na lei da adoção no que respeita à proteção da criança e uma das entidades, por exemplo, uma associação não governamental que trabalha estas questões neste país e que aliás tem um protocolo com o Instituto da Segurança Social e que dá também a formação aos candidatos à adoção, que é a Associação Meninos do Mundo, enfim, trabalha noutras áreas, mas trabalha bastante estas questões da adoção e penso que também seria uma associação a acrescentar neste âmbito, tal como o Observatório Permanente da Adoção. Penso que já estava, não sei se já estava incluído aqui nesta subcomissão, se calhar era na primeira, eu estou a fazer confusão, era na primeira, não é? Pois, enfim, é só porque estas questões da adoção não dizem apenas respeito, evidentemente, aos direitos, enfim, não dizem apenas respeito aos adultos, há ainda muitos aspectos que têm que ser melhorados para a proteção das crianças. Algumas destas questões também se cruzam com algumas reivindicações das associações de imigrantes, por exemplo, relativamente às crianças que vêm de outros países e que têm a ver com os processos de adoção, como é que se processa e como é que se... efetiva as linhas guias da Convenção da Haia, que nem sempre são cumpridas e, enfim, há uma série de problemas com vistos das crianças. As crianças acabam por estar ilegais neste país durante uma série de tempo porque os vistos só podem ser renovados no máximo 3 vezes, se não me engano, são vistos turistas 3 meses e os processos demoram muito mais tempo. Portanto, as crianças estão de certa forma ilegais, ainda que já estejam em processo de adoção. Portanto, essa é uma questão que me preocupa bastante e que eu acho que também que esta comissão poderia dar bastante atenção, porque não me parece que isto vá acontecer noutra qualquer comissão, esta atenção a estas questões. Depois, enfim, as questões do trabalho e da igualdade no trabalho, a igualdade salarial, a igualdade nas condições e no acesso para as mulheres também nos preocupa bastante, mas pronto, enfim, são tantos os temas que acho que teremos que ver entre nós. É isso.
Obrigada, senhora deputada. Passaria a palavra à senhora deputada Isabel Moreira.
Ah, peço desculpa.
Senhor Deputado Ângela Guerra, faz favor.
Eu peço imensa desculpa, mas é só para concluir o que eu tinha dito há bocado. Eu concordo com tudo o que a senhora deputada Rita Rato disse. Aquilo que nós tentámos fazer, e confesso que tivemos alguma dificuldade, e por isso é que também só entregámos hoje de manhã, foi precisamente selecionar o que é que achávamos importante e, pegando na proposta da primeira comissão e verificando que ela era só para esta sessão legislativa, precisamente porque há um calendário diferente nesta sessão legislativa e vamos ter o orçamento de Estado e sabemos que os prazos vão ser todos completamente modificados, como temos esta noção, por isso é que decidimos apresentar só para a sessão legislativa. E, obviamente, quando colocámos aqui quatro possibilidades de conferências e colóquios, claro que não é para fazer todos, não conseguimos, mesmo que fossem só os do PSD, era impossível. O que nós fizemos foi, como repararam, como há duas datas em concreto em que se celebram ocasiões importantes para matérias que são aqui tratadas nesta comissão, designadamente o dia 6 de fevereiro e o 8 de março, decidimos incluir estes dois. Nos demais, nós estamos perfeitamente abertos à discussão para os temas que decidirem que são os mais indicados. O que eu se calhar diria, e concordando até com também o que a senhora deputada Rita disse, é que nós terminámos a última legislatura precisamente com esta matéria do mercado de trabalho, das diferenças salariais. Portanto, pegar outra vez no início da legislatura, outra vez no mesmo tema, havendo este leque enorme para podermos escolher, se calhar não faz muito sentido, mas também o indicámos, também cá está, incluímos foi também a questão do acesso das mulheres a lugares de topo, mas precisamente no âmbito do atual mercado de trabalho e das diferenças salariais, portanto também o cá temos. Não sei, deixava a discussão. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Só dois pontos muito rápidos, peço desculpa por ter chegado atrasada. Primeiro, para dizer que acho absolutamente essencial a dar muito ênfase, precisamente no início de uma legislatura, a uma avaliação da situação laboral no que toca às mulheres, porque, pelo menos do nosso entendimento, o grande motor da desigualdade começa precisamente nas condições laborais e, portanto, para nós até é uma questão mais importante em termos de emancipação do que, não quer dizer que não demos importância à outra, do que a questão do acesso das mulheres a lugar de topo. E depois, era só depois deste tópico, era só para chamar a atenção para um aparente pormenor que é um por maior, que é, nunca foi tão importante como agora, corrigirmos e assentarmos e repetirmos à exaustão onde vem a discriminação de pessoas LGBT por LGBTI, porque vai ser muito discutido nesta legislatura, dado o programa de governo que está em... que vai sendo concretizado, a questão das pessoas intersexo, a questão da proibição de cirurgias definitivas à nascença e que, portanto, possam perigar a identidade das pessoas e, portanto, eu pediria para, em todos os documentos onde estivesse questões LGBT, corrigir para questões LGBTI. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Rita Rato, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Então, o seguinte, nós... Eu acho que nestes três meses que temos pela frente, teríamos então que definir daquilo que pude recolher, daquilo que percebi das intervenções, era de que nos inclinaríamos para um tema. Eu só tenho mais dúvidas sobre as questões da adoção que foram aqui colocadas, porque como isso, sempre que houve processos de alteração, e agora houve, na anterior legislatura houve recentemente, foi sempre no âmbito da primeira comissão. E eu creio que a Comissão não ia deixar que essa matéria fosse tratada aqui, porque como é matéria mesmo da primeira Comissão, teria que se manter esse âmbito, porque foi ouvida a Procuradoria-Geral da República, foram recolhidos uma série de contributos nesse âmbito e é mesmo matéria da primeira Comissão, por isso creio que é difícil sermos nós a tratar aqui dessa questão. Da organização tutelar de menores e, portanto, acho que pode ser difícil tratarmos aqui. Eu acho que, independentemente de nós definirmos um tema, porque apesar de eu achar que era importante definirmos, nada significa que, existindo uma situação concreta, um problema que surge com a dinâmica própria das coisas, que esta subcomissão intervenha, não é? E, portanto, as questões... A minha única dúvida era perceber se... as questões do homicídio conjugal, se o PS queria tratar só as questões do homicídio ou da violência doméstica no geral. Porque a gente teríamos que definir essa questão. A última sessão, nós falámos bastante sobre as questões do emprego, mas acabámos com as alterações à Convenção de Istambul. Foram os últimos trabalhos que fizeram, foram os projetos que tinham ficado nas especialidades, alterações à Convenção de Istambul. Eu acho que as questões do emprego, infelizmente, pelos piores motivos, mantêm-se, porque as questões das disparidades, das desigualdades e das discriminações mantêm-se. As questões da desvalorização da capacidade científica e intelectual das mulheres nos cargos e em sítios, seja na administração pública, seja no privado, e a dificuldade de acesso aos lugares topo também se mantém. Portanto, eu acho que pelos piores motivos, as questões do desemprego, da precariedade, da pobreza mantêm-se. E por isso, de certa forma, isso poderia continuar a estar em cima da mesa. Agora, a minha única dúvida era se nós deveríamos, por exemplo, começar, porque também acho que era importante nós fazermos pontos de diagnóstico das coisas, não é? Nós partimos de uma discussão, foram aprovadas resoluções, quando foi do 8 de março, por unanimidade, de combate às discriminações, de valorização do papel das mulheres no mundo do trabalho, a Assembleia da República fez esse trabalho. Eu acho que agora nós tínhamos que perceber se queremos, e depois cada grupo parlamentar, nas audições regimentais, coloca as questões que entender, não é? E, portanto, aquilo que entende é ser prioritário, coloca-se. Mas eu não sei se nós não precisávamos de fazer um certo ponto de ordem das coisas, de perceber o ponto de situação e até de diagnóstico das coisas, e eu acho que qualquer que seja a área, que seja, o tema, a área temática que decidíssemos, devíamos ouvir os organismos públicos e as organizações sobre isso. Devia ser das primeiras coisas a fazermos. Seja na área das mulheres e da violência doméstica, seja nas questões do emprego, seja nas questões dos imigrantes. Acho que nós só vamos ter é que decidir aqui sobre o que é que vamos falar. Pronto, se é as questões do emprego, se é a violência doméstica, se é imigrantes.
Se me permitem também a minha opinião, já agora, embora não a deva dar, mas acho que estamos num quadro de troca de impressões e gostava também de me pronunciar, se não se importam. Eu acho que podíamos fazer uma conjugação das duas ideias centrais que estão em cima da mesa. Por um lado, a ideia central de que faríamos audições aos organismos públicos e às ONG nesta sessão legislativa, e a outra ideia central que teríamos um tema. Eu acho que podíamos perfeitamente nesta sessão legislativa fazer as audições, tantas quantas pudessem ser feitas, quer de organismos públicos, quer de ONGs, e ficaríamos com um diagnóstico mais atualizado, porque as coisas estão, obviamente, sempre em grande mudança, e, portanto, seriam audições também elas não temáticas, contrariamente àquilo que se chegou a fazer na legislatura anterior, e, ao mesmo tempo, poderíamos eleger um ou outro tema para temas de conferência. Portanto, e articularíamos, assim, a questão do tema com a questão de uma abordagem... Podíamos fazer uma conferência e uma audição de formato mais alargado, não é? Não, as audições podemos fazer várias aos organismos, mas depois o formato de audição pública mais alargada. Podíamos fazer uma conferência, porque se também vamos colocar muitas conferências, depois sabemos que não se consegue. Portanto, eu deixaria esta proposta, fazer então as audições que pudessem ser feitas aos organismos e às ONGs, nos temas que elas abordam, que já por si também são temáticos, não é? E até mesmo aos organismos, obviamente quando estamos a ouvir a CID não traz as mesmas abordagens que traz a CID, portanto elas por si também já são temáticas, e depois elegermos um ou dois temas. Portanto, é a ideia que eu deixo, senhora deputada Susana Amador.
Antes de mais, também desculpar-me pelo meu atraso, saudar todas as colegas e todos os presentes, e Elsa Paes em particular. De facto, não é fácil esta gestão, esta conciliação. Eu própria coordeno um grupo de trabalho na área da educação e é muito complicado fazer a conciliação das audições, das conferências, depois com o trabalho da própria comissão. E, portanto, essa conciliação não vai ser fácil para todas nós, e por isso digamos que as sugestões também aqui a deixava, aderindo obviamente àquilo que foi dito, era olharmos muito para o escopo da comissão, para não haver a superposição com os direitos de Brasil e garantias, e a questão da adoção e do direito das crianças claramente é matéria ou objeto da primeira comissão, e portanto tentar olhar para o escopo da nossa igualdade, não discriminação, tocur, e no fundo darmos ênfase e trabalharmos essas matérias em particular para evitar esse campo de superposição e no fundo sermos diferenciadores, não é? O objetivo da subcomissão é ela ser diferenciadora e trabalhar com destaque, com densidade e sobretudo com consequência depois estas matérias. Há aqui um problema também, que é não só com a primeira comissão, mas com as questões da comissão de trabalho também, portanto, há aqui e da área da saúde designadamente, e portanto, lá está, porque é uma área estruturante, é uma área de mainstreaming e é natural que estas superposições existam. De um ponto de vista daquilo que estava a dizer a Presidente Elsa Paes, concordo de facto que nessas audições os temas possam ser temas variados e não só circunscrito a um tema em particular, para não termos que estar a ouvir de novo sobre outro assunto a mesma entidade e, portanto, aproveitar no momento em que vem cá haver uma série de recenseamento de um conjunto de temas que depois ficam logo tratados e objeto do nosso avaliação e do nosso conhecimento. Em termos das áreas, quando cheguei estava a falar a deputada Ana Manso, e de facto neste momento na agenda política, naquilo que é a sensibilidade da nossa sociedade e aquilo que vemos diariamente é a questão da violência e o não termos conseguido obviamente ainda ultrapassar os números e os dados estatísticos que existem, que comparado com outros países da União Europeia deixam Portugal de facto num cenário negro em termos de cifras mortais e em termos de violência sistemática. Da parte dos atuais responsáveis governamentais e da Secretaria de Estado Catarina Marcelino, já foram anunciadas até a semana passada um conjunto de medidas que nos parecem importantes e que desejamos sinceramente que possam ter aqui resultados efetivos na área da violência, mas se eu pudesse, digamos, identificar temas, também concordo que este da violência é prioritário, é urgente, é emergente e tem que ser tratado prioritariamente pela subcomissão. A questão das assimetrias salariais, que a deputada Rita Rato falou, e das desigualdades, é de facto algo que nos continua a acompanhar e que todos os relatórios da União Europeia também identificam, com Portugal a ser colocado muito abaixo da tabela em termos de países onde a desigualdade se acentuou e que infelizmente também nos últimos anos, fruto das políticas e das consequências da austeridade, também teve aqui um reflexo nessas assimetrias. E depois, porque em 2017, em eleições autárquicas, eu acho que deveríamos voltar ao tema da participação política das mulheres, designadamente no campo autárquico, onde o déficit continua a ser persistente. Se nós conseguimos, a outros níveis, caminhar para números mais interessantes, na componente autárquica nós continuamos com números que não passam dos 10, 11% nos executivos municipais, nos presidentes de Câmara e depois também nas variações e nas juntas de freguesia. Só nos órgãos deliberativos é que as coisas se equilibram um bocadinho mais, mas na componente executiva há ainda um grande trabalho a percorrer e, portanto, também seria bom aproveitar esse calendário para a participação, para, no fundo, para a sensibilização de todos os partidos e de todos os programas se preocuparem com esta participação política e também nos próprios programas autárquicos, porque não, independentemente dos partidos, terem a preocupação de terem esta componente da igualdade nas suas orgânicas e nas suas políticas. Um último tema que também está aqui recenseado, portanto, tem a ver com a questão dos refugiados. Portanto, nós vamos, de facto, receber um número significativo de famílias refugiadas, de mulheres refugiadas também em particular. É algo novo para o nosso país, tendo em conta a dimensão. Portanto, Portugal nunca foi um país de asilo, digamos assim. A sua média de números de refugiados andava à volta dos 300, 400, 200. Houve um ano com 1.200, que foi excepcional, nos anos 90. E, portanto, é claramente algo novo, de um ponto de vista da quantidade e depois também do acolhimento e da integração. Por isso também nesta subcomissão estas questões dos refugiados seriam muito importantes nós as pudéssemos acompanhar, em particular das mulheres refugiadas e das crianças que vêm, algumas delas também com essas mães e algumas também desacompanhadas. Portanto, todos os temas são importantes, obviamente. Estes quatro, a meu ver, seriam determinantes para a agenda.
Força, senhora deputada.
Muito rápido. Eu estava a pensar nestas coisas todas que estavam a dizer e estava... Porque eu também acho que isto tem que ter alguma coerência, não é? Porque a gente também não pode pôr o risco de estar a ouvir organizações sobre uma coisa e depois fazer uma conferência sobre outra coisa que não tem nada a ver. Porque isto depois perde alguma coerência, não é? Porque, quer dizer, nós agora, imagino que decidimos ouvir coisas sobre... Ouvimos organizações governamentais e não governamentais, públicas e outras sobre as questões dos refugiados. Depois vamos fazer uma conferência sobre o mundo do trabalho. Acho que não faz sentido. Eu acho que tínhamos que ter, eu admito que já que nós vamos ouvir, porque há registros diferentes, nós já fizemos uma audição pública em que dirigimos convites a toda a gente, desde organizações públicas, organizações não governamentais do Conselho Consultivo da SIG, autarquias, juntas de freguesia, escolas até, e dizemos assim às pessoas, o tema é este, imagine, igualdade e cidadania, venham cá falar sobre o que quiserem. E depois nós recolhemos contributos do que as pessoas dizem ou não. Já fizemos coisas assim, audições públicas muito alargadas. Ou então já fizemos audições públicas só, por exemplo, quando foi os órgãos de polícia criminal, ordem dos advogados, organismos, só em torno das questões da violência doméstica. Isto é diferente, não é? Eu acho que se calhar neste momento não é possível fazer uma audição pública muito alargada. Mais vale nós irmos, se calhar, de forma mais objetiva em função daqueles que queremos. E depois fazer uma, conferência com o tema que tem que ter é minimamente a ver, porque senão, porque também acho que depois perdemos alguma coerência, não é? Pronto. E sem decidir qual é que é o tema, nem tenho a grande solução para isso, mas é só colocar esta questão, a gente tem que ter aqui um mínimo de linha condutora.
Passo já a palavra. Se entendi bem, portanto, a sugestão seria irmos fazendo as audiências e as audições, não é? De acordo com as propostas que... Pois, há quatro temas em cima da mesa, não é? Violência doméstica, barra mais conjugal, as questões da empregabilidade, a mutilação genital feminina e os refugiados. Se nós avançarmos para audições a organismos públicos, há organismos que trabalham de uma forma transversal todos estes temas, depois há outros que não, que são mais específicos. Ai, não? Ah, pronto, é que, então foi pela leitura, foi menos uma, é menos uma, foi pela leitura que eu fiz do vosso programa.
Perdoar-me-ão se assim não entenderem, mas eu acho que nos falta aqui algum lugar para fazermos o acompanhamento dos planos, digo eu. Pois?
Bom, nós não sabemos como é que a atual Secretária de Estado vai definir a sua forma de interagir com esta subcomissão, nem com a primeira. Como sabem, na anterior legislatura não ouvimos nenhuma vez a Secretária de Estado no âmbito da subcomissão, portanto ouvimos-la sempre no âmbito da primeira comissão e, portanto, não sabemos como é que a este nível o trabalho se vai distribuir nesta legislatura. De todo modo, portanto, o acompanhamento de medidas de política e dos planos, obviamente que é da nossa responsabilidade e podê-lo-emos fazer em sede dessas audições ou então também numa audição alargada com os mecanismos diretamente implicados na execução dos planos e eles estão definidos nos próprios planos, portanto, sob o formato de uma audição pública mais alargada e no momento podemos, porque também não é normal que todos os dias nos preocupemos com isso, não é? A questão do acompanhamento dos planos, como temos 3 meses, basta uma audição dedicada ao tema e, portanto, resolveríamos isso num único momento. Senhoras deputadas, os serviços irão tentar fazer a articulação das várias propostas na lógica... Não, mas eu não estou a dizer que vão decidir o tema, estou a dizer que vão articular as várias, vão fazer a articulação das várias, porque elas não se contradizem, antes, pelo contrário, complementarizam-se. Portanto, e vão, obviamente, fazê-lo em termos de proposta, que depois será aqui definitivamente aprovada. De todo modo, eu gostava de colocar esta questão avançada no programa do Partido Socialista, linhas orientadoras. Portanto, se fará sentido nós fazermos a elencagem no nosso programa, no nosso plano de atividades para a legislatura, de linhas orientadoras, ou se elas estão implícitas e não vale a pena explicitá-las. Eu acho que faria todo sentido haver uma explicitação. Estou-me a dar conta aqui que falta, pelas discussões que já fizemos aqui no âmbito desta discussão, a questão da decisão política, a questão da decisão... Não, está lá. LGBTI, sim. E a questão da decisão, tomada da decisão política e económica, foi seguramente um lapso por parte do Partido Socialista. Como? Ah, sim, pode ser, participação. Sim. Que é mutilação, não é?
Me parece que foi feito algum trabalho na anterior comissão relativamente às desigualdades salariais e no âmbito do trabalho, igualdade no trabalho. E aquilo que me pareceria talvez oportuno é que se pudesse abordar essa forma com um colóquio, até tendo em conta, se possível, todo o trabalho que foi feito nessa área na anterior comissão. Não sei.
Política.
Mas eu sei, por exemplo, estando fora, eu acompanhei, sei que foi um assunto que esteve muito presente na agenda política, e bem, naturalmente, e que se calhar agora a forma de o abordarmos podia ser, sei lá, um colóquio onde puséssemos em evidência as principais questões que são, que se nos debatem, os desafios que se nos debatem nesta área no futuro, porque isso também deve estar diagnosticado e elencado com o trabalho que foi feito anteriormente, digo eu. Portanto, isto é só uma proposta para tentarmos aqui, porque percebemos que todos que a sessão legislativa é curta, não é? E que é atípica, e era só uma forma de não se perder nada e fazer-se tudo assim de uma forma condensada. Isso.
Eu sei que todos nós nos mostramos indecisas relativamente ao tema da grande conferência. E bem sei que todos os anos, e é uma verdade, é uma guerra civil este pesadelo de não conseguirmos, apesar de todos os esforços feitos continuamente, e aí felizmente nunca há rupturas, independentemente de quem seja o governo, há sempre um esforço contínuo e infernal para acabar com estes números de correntes da violência de género e de femicídio, e é de facto uma guerra civil que nós travamos todos os anos, mas é de facto um tema que nós nunca deixamos de acompanhar. Nós estamos sempre a acompanhar nas várias audições, estamos sempre a acompanhar. Esta subcomissão nunca em nenhuma legislatura deixou de acompanhar. Mas se me dissessem qual é o grande tema que é o tema que marca esta legislatura, que merece uma grande conferência, com uma grande reflexão, para mim é sem dúvida nenhuma as migrações. Para mim isto era o tema da conferência, mas sem hesitação nenhuma. Sim, sim. E onde estão as outras questões que referiu?
Então, tentando sistematizar, podíamos ouvir a CIT, a SIG, eventualmente a CIT, porque as questões do trabalho também nunca estão desatualizadas, e o ACM, portanto, em termos de organismos públicos. Mas já é a ONG, não é? Eu estou a falar em termos de organismos públicos. Não, eu estava a sistematizar os organismos públicos que deviam ser ouvidos, ainda não tinha chegado às ONGs, não é? A Cruz Vermelha é uma organização não governamental. E o CEF também é muito importante por causa das questões das imigrações. Portanto, ficariam os quatro organismos: SIG, CIT, ACM. Não, a CIT é a questão do trabalho. Tema da conferência. Então deixamos cair a CIT nesta sessão legislativa? Pronto. Então fica SIG, ACM e CEF, em termos de audições a organismos públicos. Sim, para a próxima. Segunda sessão, emprego. Em termos de ONGs, já agora pedia para ajudarem a fazer a seleção das ONGs, em função também destes nossos temas. Quem? CPR?
A plataforma.
Posso.
E também a OIM.
É completamente, acham completamente impossível conciliar nesta sessão legislativa a questão das migrações de refugiados e as questões laborais? Eu digo porquê. Porque eu acho que, como as questões laborais são absolutamente essenciais para a igualdade, o diagnóstico deve ser de ponto de partida. Portanto, devemos fazer um diagnóstico de ponto de partida, não querendo dizer com isto, depois não acompanhamos ao longo dos nossos trabalhos, duro o tempo de durar a legislatura, esperemos que seja 4 anos, mas eu proporia, se fosse possível, se concordassem, que a questão do trabalho e a questão das migrações e dos refugiados, o facto de tratarmos na conferência e, portanto, termos de ouvir pessoas relativamente a isso por causa das migrações dos refugiados, não prejudicasse que as questões de trabalho não pudessem ser tratadas já nesta sessão legislativa, porque devia ser um diagnóstico tipo ponto zero para começarmos os nossos trabalhos.
É mais específico, eu peço desculpa, também temos a ACT, mas já é mais específica que a própria CIT, porque a CIT trabalha as questões da igualdade de uma forma muito mais especializada e a ACT é de uma forma já muito mais generalizada.
É só um segundo. Nós quando fizemos a grande conferência o ano passado de igualdade e cidadania, não houve audições para preparar a conferência. Eu peço desculpa. Não, mas quer dizer, convidámos pessoas de renome que concordámos aqui por unanimidade se eram ou não pessoas com um currículo violento sobre aquela matéria e absolutamente estruturado. E não andámos nós a fazer audições para depois estarmos preparados para ouvir as pessoas que estavam na conferência. Uma conferência é isso mesmo, é irmos a uma conferência. Portanto, a vantagem de se fazer uma conferência é não ser preciso audições e ouvirmos pessoas com altíssima experiência na matéria, que sejam obviamente decididas aqui por unanimidade, e portanto, prescindindo de audições prévias, digo eu.
É uma modalidade intermédia, que é a audição, a grande audição pública, não é? Não é uma audição de uma ou duas ONGs, mas uma audição com várias, subordinada a um tema que também resulta muito bem. Nós tivemos aqui duas audições públicas, uma que teve a ver com a questão a tal das ONGs, do financiamento, e outra com as questões da violência de género, onde ouvimos num só momento a ordem dos advogados, a PSP, a GNR, a PJ, portanto, e resultou muito bem, foi um formato que resultou muito bem. Não, portanto, estou a dizer que há 3 formatos, não é? De audições. As audições por ONGs, individualizadas, as audições de grandes conjuntos de ONGs e a conferência, portanto. Não, isso não, de todo. Há uma coisa em alternativa à outra. Começar por... E se nós, relativamente às questões do trabalho, depois de ouvirmos a CIT, que eu acho que é o mecanismo por excelência, fizéssemos uma audição de entidades patronais, de entidades sindicais, por blocos? Também pode ser, em vez de ser uma individualmente a seguir à outra, fazer uma audição conjunta onde teríamos as entidades patronais todas, por um lado, e depois os sindicatos todos, por outro. E não metíamos a CIT? Eu acho que era importante. Autoridade para... Não, ao senhor deputado, eu acho que aí deveríamos meter então o... Não é o ACM, é...
É o ACM?
Não. Das migrações, certo? Sim. Então vá, sistematizando para ver se eu entendi bem. Audições da SIG, do ACM, do CEF, da CEF, CIT e ACT. CIT e ACT. É a proposta do PCP. São coisas diferentes. É mais... É diferente. E deixávamos então as entidades patronais e as sindicais para depois. Pronto. É. Que nos fizessem chegar, espero que sejam coincidentes as várias propostas, porque se não forem vamos ter que voltar a discutir para fazer uma seleção. De todo modo, senhoras deputadas, eu vou tentar marcar na próxima semana, não na terça, mas na quinta, uma vez que as nossas reuniões ordinárias são de 15 em 15 dias, vou tentar marcar na quinta a audiência pedida pela plataforma, para ficarmos com a terça seguinte, não da próxima semana, mas da outra que se segue, para começarmos a ouvir os organismos públicos. Já agora, tenho aqui uma informação, eu acho que é melhor, uma vez que há deputados que já saíram, que é um pedido de uma visita de estudo, mas eu vou fazer circular e depois agendaremos em função dos mapas e das nossas disponibilidades. Temos então por encerrada, eu peço desculpa por esta primeira reunião ser um bocadinho ao sabor das várias propostas que iam surgindo e sem uma grande orientação em termos de alguma coordenação, mas foi mesmo intencional para que pudéssemos em brainstorming elencar e deixar aqui numa primeira linha a audição daquelas instituições que consideramos mais importantes neste momento. Não sei se há mais alguma... Faz favor, senhora deputada.
Desculpe, eu se calhar devia ter começado logo aqui no início, mas esqueci-me completamente. Fez-me chegar o vice-presidente responsável da primeira comissão, um ofício que foi, eu penso que isto já passou pelo gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República, que tem a ver com a eleição de dois representantes da Assembleia da República para a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, que temos que eleger.
Não, eu acho que não. Eu, pela informação que eu tenho, a Comissão para a Discriminação Racial só vai novamente ter deputados eleitos pela Assembleia da República em 2017. Quer dizer as pessoas que, estão que foram eleitas na última legislatura mantêm-se. Uma delas até sou eu, não sei quem é, por parte do Partido Socialista, sou eu e a Rosa Albernaz. Por parte dos outros partidos, não sei quem são as pessoas.
Este ofício está datado de 20 de dezembro, deu entrada nomeados em vários grupos parlamentares.
Mas eu vou então tentar informar-me junto do Sr. Presidente da primeira comissão para saber quais são os procedimentos. A informação que eu tenho não é essa, não,
terminou
mas se
em 2012...
agiremos em conformidade com o que está definido. Pronto.
Não é aqui, está dirigido aqui.
Deputadas, muito obrigada por terem vindo. Até à próxima.